E já foi dito várias vezes que mesmo que no Tur consta que de Parashat Bereshit até dia 17 de Tamud, a Haftarah está ligado com o assunto da Parashah, igualzinho ao assunto da Parashah, e a partir de 17 de Tamuz, a Haftarah é conforme a data ou conforme o fato que está acontecendo, não obrigatoriamente ligado com a Parashah. Mesmo assim, já que todos os assuntos da Torá são exatos, então aqui nós entendemos que também as Haftarot, que foram fixadas no Shabbatot, de 17 de Tamuz em diante, conforme a data, a Haftarah de Vrei Ermiyahu na Parashat de Pinchas Somatot e Parashat Chazon, a Haftarah de Chazon na Parashat Varim, tem no contexto dessas Parashat, no conteúdo delas, uma ligação também com as Parshiot, que são lidas nesse Shabbatot, parecido com o assunto da Parashat. Mesmo que o principal motivo que essa Haftarah é lida, que é ligado com a data ou com o fato que aconteceu. E isso é frisado principalmente em Parashat Dvarim, que é o chamado Shabbat Chazon. Já que o nome do Shabbat é chamado conforme o costume do povo de Israel, que o costume Minhag Israel Torah, e o costume é uma Torá, em nome da Haftarah, Shabbat Chazon. Então aqui nós entendemos que esse é o contexto desse Shabbat, Shabbat Chazon. Entre os assuntos que na Haftarah fala de Chazon e Shayau, que é parecido com Parashat Dvarim, a profecia da Haftarah de Chazon e Shayau inclui dentro de si palavras de admoestações para o povo de Israel. Mesmo assim, o final e a conclusão dessa Haftarah é em assuntos de Geulah, conforme que termina dizendo, Vashiva Shoftaich, eu vou devolver os vossos juízes como no início, e terminamos com a frase, Tzion Mamishpati Padeh Beshaveh Bitzdakah, que de Tzion será redimido com justiça, e os seus, aqueles que foram sequestrados de Tzion vão ser redimidos com tzedakah. Assim também encontramos em Parashat Dvarim, mesmo que a Parashá ela consta palavras e admoestações, mas no final da Parashá, na conclusão dela, está falando sobre a entrada do povo de Israel na terra de Israel. E lá consta, termina dizendo, Lot Iraum, não tenha medo, que Hashem Elokechem, Hon Ilham Lachem, que Hashem, vosso Deus, ele vai guerrear com vocês. Então, já que tudo vai atrás do final, quer dizer, o resumo final, o último passuk, que a conclusão, isso é, inclui tudo o que foi dito anteriormente. Então entendemos que mesmo que o conteúdo da Haftarah é sobre assuntos de pura nuta, de desgraças, e faz parte das três semanas que são chamados Tlata de pura nuta, as três Haftarot, que falam sobre desgraças, a Haftarah de Chazon é a mais rigorosa entre elas, mas o ponto principal dela, que é a conclusão dela, é o assunto da Geulah. Tzion b'mishpat padeh v'shaveh b'tzedakah, que Tzion vai ser redimido com justiça e os seus sequestrados com tzedakah. E já que a Haftarah vem como final e término da Parashá da Torá, então isso aqui, daqui sai que o término e a conclusão e o resumo final de toda a Parashá é o assunto da Geulah. Conforme isso, devemos entender e tentar responder o fato seguinte. No livro Likutei Torah, que foi feito pelo Tzema Tzedek, que ele organizou os mamarim do Alter Rebbe conforme as ordens da Parashá da Torah. Então, cada Parashá tem um mamar ligado com a Parashá, o contexto da Parashá. Mas em Parashá do Barim, lá só tem um único mamar sobre o pasuk Tzion Lamishpati Padev Shaveh Bitzdakah, como vimos anteriormente, que é o último pasuk da Haftarah, e não tem nenhum mamar que fala sobre qualquer pasuk da própria Parashá. Então temos que dizer o motivo para isso, se pudéssemos dizer, que realmente esse pasuk é o conteúdo de toda a Parashá. E mesmo que isso aqui está ligado, como todas as parashot, que o ponto principal da Parashá se expressa na Haftarah, que é a conclusão da Parashá, mesmo assim, nós encontramos nesse assunto em outras parashiot que o mamar do Likutei Torah sobre a Parashá vai ser somente sobre o pasuk da Haftarah e sobre o último pasuk da Haftarah. Então temos que dizer que o motivo, porque que justamente na nossa Parashá assim que é, porque no assunto de Galut e da Geulah, isso está frisado numa forma especial como vamos ver adiante. Isso vai ser entendido antecipando aquilo que está escrito no Midrash, que é chamado Yalkut, no início de Irmiau. Ele fala lá no Midrash, Alá Arié, Bemazal Arié, Vechribet Ariel, veio sobre um leão, e no signo de leão, e destruiu o leão. O leão aqui está falando, quem é esse leão que subiu? É o rei Nabucodonosor, que sobre ele está escrito, Alá Arié Mesubcho, que subiu o leão da sua cova. Mazal Arié, no signo de Arié, está falando sobre o mês de Av, que está escrito que o Galut Yerushalayim foi Bechodesh HaMishi, o exílio de Yerushalayim foi no quinto mês, que é o mês de Av, que o signo é leão. E ele destruiu Ariel, que é um Beit HaMikdash, que é chamado de leão, como está escrito, Hoi Ariel, Ariel, Kiryat Hanan David, que Ariel é um Beit HaMikdash chamado a cidade aonde David ele acampou. Para que venha, isso tudo foi a primeira parte. E a segunda parte, Almenat, com a condição, Sheavó Ariel, Bemazar Ariel, Beivne Ariel, que venha o leão, e no signo do leão, e construa o leão. Esse segundo, Yavó Ariel, viu o leão, é a Kadosh Baruch Hu, é Deus, que sobre ele está escrito, Ariel Sha'ag Miloirá, se o leão rugir, quem não vai temer? E se Hashem vai falar, quem não vai profetizar? Quer dizer, está falando, exemplifica Hashem com o leão. No signo de Arié, que também no mês de Av, como está escrito, que eu vou transformar o luto deles em alegria, quer dizer, o luto de Av vai ser transformado em alegria, ele vai construir Arié, ele vai construir o Shalaim, como está escrito, Hashem nitre Israel e Kanes, que Hashem vai juntar os exilados do povo de Israel. Todos os assuntos da Torá são exatos, e com certeza que não existe apenas palavras como se fossem poemas. Temos que entender aqui por que o Midrash frisa o fato que o leão, em relação à destruição do Beit HaMikdash, é chamado leão, como está escrito, Alarie, veio o leão, subiu o leão no signo de leão e destruiu o leão, e também em relação à construção, para que venha o leão no signo de leão e construa o leão. Então, aqui nós temos que entender e explicar simplesmente que o Midrash para dizer simplesmente veio Nebuchadnezzar no quinto mês para que venha Hashem e construa o Beit HaMikdash. Por que ele usou tudo isso aqui? Ele usou a metáfora de leão. Então, a explicação para isso é que dessa forma o Midrash ele está explicando uma pergunta geral em relação à destruição do Beit HaMikdash. Existe uma halakha clara que toda pessoa que quebra utensílios e roupas e destrui uma construção, para destruir, ele transgride na proibição da Torá de Baal Tashrit, que não pode destruir. Mais do que isso, além da proibição de Baal Tashrit, existe em relação ao Beit HaMikdash a proibição de Lota Asun, não façam assim, quer dizer, o Pasuk nos diz, vocês vão destruir as casas de idolatrias, de Lota Asun, mas não façam isso com a casa de Deus, que é proibido estragar uma parte do Beit HaMikdash. E a pessoa que quebra uma pedra do Mizbeia, do altar, ou do chão entre o Heichal, entre o edifício do Beit HaMikdash e o Mizbeia, como uma forma de destruição, ou dentro do Heichal, ou dentro do edifício, ele recebe chibatadas. Porque ele transgrediu a proibição da Torá, como está escrito, Benitatstemet Mizbechutam, vocês vão destruir os altares das idolatrias, e não pode fazer assim, para Hashem, Lotassunken, Hashem Lokichem. Então, se é uma proibição destruir qualquer parte do Beit HaMikdash, muito mais quando está se tratando de destruir todo o Beit HaMikdash. Conforme o Rambam, ele enumera na contagem das suas mitzvot, que a pessoa não pode destruir o Beit HaMikdash, ou sinagogas, ou casas de estudos. Então, daqui surge a pergunta. Já que Hashem ele cumpre, como se pudéssemos dizer, todas as mitzvot que ele ordena para o povo de Israel, como está escrito, Magid varav Yaakov, chukav mishpatav Israel, ele fala as suas palavras para Yaakov, os seus estatutos as suas justiças para o povo de Israel, como pode ser que Hashem ele fez de uma forma tal, ele permitiu destruir o Beit HaMikdash, e mais do que isso, e isso foi feito com a missão divina, Deus que mandou, como está escrito na profecia, Hineni Sholeach, eu estou mandando, e vou pegar de vocês o Beit HaMikdash, eu estou mandando Nebuchadnezzar, o rei de Babel, que é meu servo. Então, se o povo de Israel não mereceram, não mereciam a existência do Beit HaMikdash, então Hashem poderia fazer, enterrar o Beit HaMikdash, que a terra engolisse o Beit HaMikdash. Em relação, exatamente como nós encontramos em relação ao Mishkan, que todo o Mishkan, ele foi enterrado, foi levou para Gnizá, todo o Aramoed. Mais ainda, no próprio Beit HaMikdash está escrito que os portões do Beit HaMikdash foram engolidos pela terra. E assim também vários utensílios do Beit HaMikdash foram enterrados. Por que que não podia fazer isso com todo o Beit HaMikdash? Por que destruir o Beit HaMikdash? Em relação à proibição de Baal Tashrit, a proibição que a pessoa não pode destruir qualquer objeto que vimos anteriormente, podemos responder, conforme o dito dos nossos sábios sobre o Pasuk, que lá Hashem et Hamato, Deus acabou toda a sua ira no Beit HaMikdash. Ou seja, Shafah Hamato, ele jorrou sua ira sobre madeira e sobre pedras, e não jorrou sua ira sobre o povo de Israel. E por isso, Asaf, ele fez um cântico especial para a destruição do Beit HaMikdash, e ele não falou Bechi de Asaf, o choro de Asaf, mas Mismor de Asaf, o cântico de Asaf, porque isso aqui foi uma grande coisa, que Deus poupou o povo de Israel. Então, por isso, não tem aqui a proibição de Baal Tashrit, a proibição de destruir qualquer objeto, porque a proibição é somente quando ele fala, quando ele faz algo com a intenção de destruir e estragar. Mas se a intenção dele é destruir, é desmontar para poder consertar, então ele pode estragar se ele consegue consertar esse estrago que ele fez. Quer dizer, por exemplo, a pessoa destrói uma casa para construir uma melhor, isso é permitido. Que através desse estrago ele consegue chegar a um conserto melhor. Assim também em relação à lei de trabalho de Shabbat, que toda pessoa que faz um trabalho no Shabbat, que cola mekalkelim, ele faz algo para estragar, ele está isento. E se ele rasgou roupas, ou ele queimou as roupas, ou quebrou utensílios para destruí-los, ele é isento de receber qualquer punição. Mesmo assim, uma pessoa que rasga uma roupa no Shabbat, pela ira dele, que ele está nervoso, ele rasga uma roupa, ou ele está rasgando uma roupa por causa de luto sobre o morto, que ele tem a obrigação de rasgar a roupa. Então, se ele fez isso no Shabbat, ele é punido, chayav, ele fez transgredir uma proibição natural. Por quê? Que através desse rasgo, ele acalmou a sua ira. E ele assentou o seu etzerará, seu mau instinto, que estava nervoso, ele conseguiu assentar ele. Então, já que ele, com isso, ele conseguiu acalmar a sua ira, então com isso é considerado como se ele estivesse consertando, mesmo que a intenção dele era rasgar, e por isso ele é punido pelo transgredir o Shabbat. Assim também em relação ao nosso assunto, já que a destruição do Beit HaMikdash foi de uma forma que Deus acabou sua ira em pedras e madeiras, etc., então isso, na verdade, essa destruição foi um conserto, na verdade, não é apenas uma destruição. E mais ainda, já que através desse fato, que a chama acabou sua ira, no templo, no prédio do templo, e através disso, ele não jorrou a sua ira sobre o povo de Israel. Então, em relação ao povo de Israel, essa destruição não foi algo que estragou o Beit HaMikdash, mas foi um conserto para eles, que através disso eles foram poupados. Que é impossível consertar se não fosse através desse estrago. Então, aqui não tem a proibição de Baal Tashrit, de não destruir. Mas ainda sobrou algo que não dá para entender em relação à proibição de Lo Ta'asun Ken. Vocês não podem fazer assim, não podem destruir qualquer parte do templo sagrado. Mesmo que a proibição de Lo Ta'asun Ken, que não pode fazer assim, não pode destruir qualquer parte do templo, é conforme a linguagem do Rambam, é somente quando ele faz isso aqui, Derech Hashkata, uma forma de destruição, conforme explica o Kesef Mishneh, comentarista do Rambam, que se a pessoa quebra uma pedra para consertá-la, com certeza é permitido. Mas o objetivo para consertar precisa ser algo que seja consertado na própria coisa que ele destruiu. E principalmente conforme a determinação do Remá nas suas leis, que em relação ao Beit HaKnesset, que é proibido destruir qualquer coisa do Beit HaKnesset, de uma sinagoga, somente se ele faz isso aqui com a intenção de construir no mesmo lugar. Mas se ele faz isso aqui para um outro objetivo, mesmo que é para um assunto de mitzvah, isso é proibido. A única liberação para fazer isso aqui, para destruir, é quando ele quer construir, para construir no lugar onde ele destruiu. Então temos que dizer que essa é a intenção do acréscimo do detalhe que está escrito no Yalkut, Alá Ariê, que subiu o leão e destruiu Ariel, com a condição para que venha o Ariê e construa o Ariel. Ele quer frisar que todo o objetivo da destruição do Beit HaMikdash não era a destruição por si só, mas é para um assunto mais importante, tem um outro objetivo mais importante, Almenat, com a condição que venha o leão e construa o leão. Almenat livnot, quer dizer, ele destruiu com a intenção de construir. Então aqui nós entendemos que aqui não recai a proibição de destruir o Beit HaMikdash e destruir qualquer parte da casa, mas pelo contrário, aquela destruição, aquela demolição é considerada uma construção. Ou seja, a destruição, que ela própria, e a demolição propriamente, e todo o assunto dele era pela condição da construção que ia ter no lugar. E por esse motivo, o Yalkut, ele repete e volta sobre as mesmas palavras. Subiu um leão no signo do leão e destruiu o leão, para que venha o leão no signo do leão e construa o leão. A intenção dele é que ele está explicando e frisando que todo o contexto íntimo da destruição, a demolição, é a construção que vai ser no lugar. De tal forma que a destruição, o motivo dela, vai ser igual, é chamado no mesmo nome, na linguagem sagrada, que ambos são chamados Ariel, isso é tudo para mostrar que o contexto dele, quer dizer, na prática, a construção do Beit HaMikdash, literalmente é através do leão, que vai vir no signo do leão e construir o leão. Aqui nós entendemos algo muito impressionante em relação à destruição do Beit HaMikdash, que é o primeiro Beit HaMikdash, e muito mais o segundo Beit HaMikdash. A construção do Beit HaMikdash, do terceiro Beit HaMikdash, vai ser através de Hashem, Deus que vai construir, como está escrito, Yavó Ariê, vai vir um leão, que é Hashem, no signo de Ariê, ele vai transformar o seu luto em alegria e vai construir o Beit HaMikdash. Então não é uma coisa que vai começar somente no futuro, mas o início dessa construção foi feita imediatamente no momento da destruição do Beit HaMikdash. Mais do que isso, esse é todo o objetivo da destruição do Beit HaMikdash. Deus queria consertar o Beit HaMikdash, que não vai ser como anteriormente, que o Beit HaMikdash, o primeiro e o segundo, era uma construção que era chamada Binyan HaLevarnash, uma construção no ser humano, que não tem a sua existência eterna, mas vai ser uma nova construção que é chamada Binyan HaLikut Shebrichu, uma construção divina, uma construção eterna. E por isso aconteceu a destruição do segundo Beit HaMikdash, dos dois Beit HaMikdash, do primeiro e do segundo, para consertar e construir um terceiro Beit HaMikdash, que ele vai ser uma construção eterna, uma construção divina, e por isso essa destruição do Beit HaMikdash era parte da construção, foi a demolição que levou à verdadeira construção, e não apenas para destruição e demolição. Conforme isso, nós vamos entender mais profundamente a história que conta para nós no Midrash, que quando um árabe, ele ouviu, na hora da destruição do Beit HaMikdash, como a vaca dele gritou, a vaca do Yehudi, ele falou para ele que agora foi destruído o Beit HaMikdash. Imediatamente depois, quando ele ouviu a vaca gritar pela segunda vez, ele falou para o Yehudi, olha, agora nasceu o libertador, o redentor de todo o povo de Israel. Temos que dizer que a intenção dessas palavras, de uma forma mais profunda, não somente que nesse momento nasceu Mashiach, ou seja, que agora já está pronto para qualquer momento, para que depois da destruição que ele possa redimir o povo de Israel, que junto com a destruição também vem a preparação, o início e a possibilidade da redenção. A obrigação para isso é explicado simplesmente, já que quando o povo de Israel vão fazer tshuva, imediatamente eles vão ser redimidos. E está escrito que mesmo que nós estamos dormindo no exílio, mas o meu coração está desperto para Hashem, então o Mashiach ele precisa estar pronto para imediatamente, em qualquer segundo, depois da destruição do Beit HaMikdash, para que ele possa trazer a redenção imediatamente, quando eles vão fazer tshuva. E mais do que isso, a destruição do Beit HaMikdash e a redenção, a construção do Beit HaMikdash, elas não ocorrem numa separação grande de espaço de tempo, nem um espaço de um segundo entre eles, mas imediatamente depois da destruição aconteceu nesse mundo, aqui embaixo na terra, e na terra de Israel propriamente, o início da redenção, que nasceu o Redentor e o Mashiach do povo de Israel. De uma forma revelada era sentida no povo de Israel o assunto da destruição, e por isso existem todas as leis de Tisha B'Av. Mas os assuntos de jejuns e de Tisha B'Av é para trazer o assunto de Tshuva, na linguagem do Rambam, no início das leis de Tanit, que essas coisas, esse tipo de conduta, que é o Tanit, o jejum, faz parte dos caminhos da Tshuva, para que a Geulá e a construção do Beit HaMikdash vão vir através da Tshuva e o trabalho do povo de Israel na prática. Esse assunto, que é o início do conserto e da construção do Beit HaMikdash, começa imediatamente depois da destruição, que esse é o objetivo da destruição, para que possa ser o conserto da casa, nós encontramos claramente em relação ao primeiro exílio, que é o exílio Galut Mitzrayim, no Egito. Imediatamente, depois do decreto sobre o exílio, que Deus falou para Abraão Avinu, Vavadu Veni Otam, que eles vão ser escravos e vão sofrer na mão dos seus opressores, Deus prometeu para Abraão Avinu, Veachrei Chenetsu Berchush Gadol. Imediatamente depois disso, eles vão sair com uma grande riqueza. Ou seja, conhecida a explicação sobre isso, que todo o assunto do exílio do Egito era para que depois eles tenham a ascensão com uma grande riqueza do povo de Israel, para que eles possam receber a Torá. Só que o povo de Israel, quando eles estavam no exílio, quando eles estavam sendo escravizados pelos egípcios, eles não sentiram essa elevação. E por isso, eles queriam sair o quanto mais cedo possível. Eles abriam mão de toda essa riqueza. Temos que dizer que essa explicação profunda, porque a tribo de Levi não foi escravizada, já que eles, na frente eles sabiam, para eles existia sempre esse assunto de estudo do Torá, e eles sempre continuaram a cumprir as mitzvot dos patriarcas. Então eles sabiam e sentiam também no Egito que todo esse exílio e toda essa escravidão traz para um refinamento, uma elevação, uma grande riqueza. Então automaticamente para eles não sentiam a escravidão, sentiam somente o objetivo. Parecido com isso, já que todos os reinados, todos os exílios são chamados em nome do Egito, assim também todos os exílios, principalmente nesse último exílio, já é sentido e de uma forma revelada desde o início a Geulá da redenção, imediatamente depois, um pouquinho de tempo depois da destruição, no começo do Galut. Mas de uma forma mais profunda, já que todo o assunto da Galut, do exílio que tem no povo de Israel, é para que tenha a elevação da Geulá, que é a grande riqueza que eles recebem e vão tirar isso aqui do Galut. Então, desde o primeiro momento, depois do primeiro do Galut, já naquele segundo, sem ter nenhuma interrupção, desde o momento da destruição, já começou o assunto da Geulá. E como vimos anteriormente, isso não é somente pelo lado da destruição e do exílio, como eles são vistos lá de cima, por Akadosh Baruch Hu, por Hashem, mas também no trabalho do povo de Israel, tal forma que a vaca gritou, mesmo o animal aqui embaixo sentiu isso aqui. E mais ainda, na linguagem do Alter Rebbe, o objetivo e toda a plenitude da vinda de Mashiach e da ressurreição dos mortos, que é a revelação da luz infinita divina, Ein Sof Baruch Hu, nesse mundo material, depende de todos os nossos atos e todo o nosso trabalho durante toda a existência do Galut, do exílio. E já que as revelações do assunto da Geulá vêm imediatamente através dos nossos atos, do nosso trabalho durante toda a época do Galut, aqui nós entendemos que as revelações desses assuntos, eles já estão prontos para acontecer, eles já existem nos nossos atos e no nosso trabalho. Nos nossos olhos carnais, nós realmente não conseguimos enxergar, mas Sadiqim e líderes do povo de Israel, eles têm olhos iluminados, eles conseguem entender e enxergar no Galut, no próprio exílio, tanto na descida e na escuridão do Galut, e tanto nos nossos atos, o assunto da Geulá que ele encontra dentro disso. Conforme o dito acima, podemos explicar algo que realmente não dá para entender em relação às datas da vinda de Mashiach. A Gemara fala, Tipach atzmam shal mechashvei kitzin, ou seja, que sejam inchados os ossos daqueles que fazem contas de quando vai chegar Mashiach. O Rambam traz isso aqui no seu livro, que é o livro de Rambam, é o livro de Alachot, de Leis e Leis. No final do livro dele, está escrito, Bechen lo yechashev hakitzin, a pessoa não pode fazer contas de quando vai chegar Mashiach. Nossos sábios falaram, Tipach lucham shal mechashvei kitzin, que seja inchado o espírito daqueles que contam, fazem as contabilidades de quando vai chegar Mashiach. Mas na prática, nós encontramos várias datas para a vinda de Mashiach. Além do que os nossos sábios já falam na Gemara, mas também grandes líderes do povo de Israel, depois da conclusão do Talmud, em todas as gerações. E além disso, o próprio Rambam escreve uma data no seu livro Igara Teiman, nas cartas de Teiman. E assim também nas gerações posteriores. E é conhecido também que o Alter Rebbe deu uma data, no famoso Mamar, que ele fala que baseado no Passuk, Betaela, Vushvameod, etc. Simplesmente podemos explicar que isso que está escrito, que seja inchado os ossos daqueles que fazem contas de contabilidades para o Mashiach, está ligado com relação a Gemara, que eles falavam que se não chegar essa data que eu estou falando, o Mashiach não vai chegar mais. Conforme o Rambam ele escreve isso aqui na sua carta de Teman, que isso vai trazer uma fraqueza e um obstáculo para o povo de Israel, que talvez eles vão errar quando eles vão ver que chegou a data e não chegou Mashiach. Isso vai causar falta da fé na vinda de Mashiach. Por isso, os nossos sábios, eles rezaram sobre eles que eles sejam, que o seu espírito seja inchado e vai ser destruído as suas contas. Diferente sobre os líderes do povo de Israel que fizeram, deram datas. Isso é de uma forma muito pelo contrário, para um objetivo muito mais superior, conforme o Rambam, ele fala sobre as datas que falou Le Sagra, Salya Gaon, que ele revelou, e ele concorda com elas. Já que nesses prazos o povo de Israel estava numa situação muito baixa espiritualmente, eles tinham várias ideias que essas ideias levavam eles a níveis muito baixos. Então, os líderes do povo de Israel, eles juntaram o povo e atraíram o coração dele, o povão, fazendo contabilidades e dando datas para a vinda de Mashiach. Dessa forma, eles fortificaram a sua fé, despertaram nele a esperança para a redenção. Através disso que eles anunciaram que a redenção está muito próxima. Mas se não fosse por causa disso, a Torá proibiu dar datas. Conforme foi dito anteriormente, podemos dar uma outra explicação possível. Já que os tzadikim, eles veem todas as épocas do Galut, como o trabalho de cada dia e cada segundo do Galut, ela contém dentro de si assuntos da Geulah, assuntos da redenção e levam para a redenção. E depois de cada dia no exílio, nós vemos o acréscimo de grandes revelações e elevações da Geulah, uma grande riqueza, de tal forma que isso traz para eles uma situação mais completa de anteriormente. Então, eles revelam a data completa, o ano que vai chegar a Geulah, porque eles conseguem captar, eles conseguem chegar um nível mais completo e um acréscimo da revelação tão elevada e automaticamente precisa o trabalho do povo de Israel nessa época para revelar essa data, o final do Galut e o início da Geulah, já que essa data que eles estão revelando é de acordo com o nível mais completo dessa revelação. E isso vai chegar através do trabalho do povo de Israel. A revelação do final dos tempos, do final do exílio, a contagem do Ketz, como é chamado, no final do exílio, através do Rambam e do Alter Rebbe, era de uma forma tal que eles despertaram a um acréscimo de aumentar o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, que vão ser conforme a grandeza do momento, que isso dá força para esse trabalho. Então, automaticamente, além disso, que é logicamente que isso não faz parte da proibição de fazer contabilidade das datas, que foi dito anteriormente também na Halakha do Rambam, que mais do que isso, o tzadikim grande que eles conseguem enxergar, a elevação grande e a grande riqueza que o povo de Israel já conseguiram, mesmo na época atual, isso que traz ele a engrandecer mais ainda o louvor do povo de Israel, e por amor ao povo de Israel e o mérito do povo de Israel, todos eles, todo o povo judeu, muito pelo contrário, eles precisam revelar isso aqui como despertar para acrescentar no trabalho de Hashem e dar força para eles, para que o povo de Israel possa acrescentar no trabalho deles, para que eles possam merecer a Geulah, como vimos anteriormente. Conforme foi dito, nós vamos entender também um assunto desse Shabbat, que é Shabbat Chazon. Literalmente, esse é chamado Shabbat Chazon, por causa que assim começa a Haftarah, Chazon Yeshayahu, a visão de Yeshayahu, que reveladamente o contexto dessa Haftarah é que ele viu a destruição de Yehudá e Yerushalayim, os assuntos negativos das três semanas de desgraças. Por outro lado, é conhecido que Rav Hillel Miparich, ele traz, no nome do Rav de Berditchov, que ele tem no Gan Eden, que Shabbat Chazon, uma linguagem de Machazé, uma visão, que nesse Shabbat mostram para cada Yehudi o futuro Beit HaMikdash. Conforme foi dito anteriormente, nós entendemos que isso não são explicações contrárias, mas muito pelo contrário, existe uma ligação entre eles, muito mais. É uma sequência que vem um depois do outro. A destruição do Beit HaMikdash até o nível mais baixo da destruição, que aconteceu em Shabbat Chazon, que é o Shabbat antes de Tisha B'Av, que está ligado com Tisha B'Av, nós conseguimos enxergar Machazé, Chazon, que nesse próprio Shabbat que começa a partir do primeiro minuto o assunto de Shabbat Chazon na construção do terceiro Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash que vai ser revelado no futuro. E isso influencia e causa no Yehudi que ele não se assusta com todas as dificuldades e toda a escuridão do Galut. Automaticamente no trabalho dele, Masseinu Mavodateinu, todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço para Deus em toda a época do Galut, isso chega a um nível mais elevado. E isso traz o terceiro Beit HaMikdash, que ele já está construído e já está todo consertado lá em cima, e nós conseguimos, vamos conseguir vê-los simplesmente, literalmente, não na nossa alma, aqui embaixo, fisicamente, que aqui embaixo, nesse mundo, debaixo de 10 tachim, debaixo de 10 palmos, aqui embaixo, fisicamente, porque Yavó Arié vai vir o leão no signo de Arié, no signo do leão, e vai construir o Beit HaMikdash, que é chamado Ariel, Bonei Yerushalayim, Hashem vai construir Yerushalayim e vai reunir todos o povo de Israel que estão afastados, que seja muito em breve, nesse mês, no signo de Arié, imediatamente.